aí, galera! Aqui é Ariadne e tá começando mais um episódio do Cabeça de Lab, podcast do Luísa Leves e do Magalu. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre o one-on-one, ou o famoso bate-papo com o líder. E pra esse papo maneiro, eu convidei a minha líder direta, que aqui no Luísa Leves a gente chama de Squad Lead. Fala aí, Pri.
Oi, galera! Sou a Priscila, sou Squad Leader aqui das Squads de Pagamentos e Risco.
Boa! Então, bora pro papo! Mais do que nunca, todo colaborador de qualquer empresa que tem uma preocupação muito grande com o seu desenvolvimento, seja dentro da própria empresa ou que diz o conhecimento na carreira, num contexto geral, né? Ele sente essa necessidade da evolução e nada mais do que um líder, né, que ajuda nesse direcionamento, né? E pensando muito nisso que a gente tá puxando esse tema pra apresentar também como rola aqui no Luísa Leves, né? A gente pode então começar falando sobre o que é exatamente essa agenda de one-on-one.
Beleza, Ari. Bom, a agenda do one-on-one é um espaço basicamente de alinhamento, em que a gente conversa sobre coisas que estão acontecendo no momento, tanto no ambiente de trabalho, quanto na vida de cada um de nós.
E é muito engraçado, né? Porque eu estou fazendo agora a gravação com você, e você é minha líder, né? E aí, na agenda que a gente tem uma agenda quinzenal, né? Você coloca, né? Um espaço para falarmos sobre coisas entre o céu, a terra e nós. Trabalhos, que seja as entregas, os anseios, as esperanças, os medos, a vida, que é o pessoal, o que estivermos a fim de falar, e as metas pessoais e profissionais, né?
É verdade. Eu coloco mesmo isso no invite.
E eu acho isso muito da hora, porque é isso, você acaba trazendo como um ambiente seguro para uma troca de ideia, né? Tanto profissional quanto pessoal também, né? A gente acaba tendo alguns pontos mais pessoais que vão ter acabam direcionando muito o nosso trabalho também, né?
Sim. Eu particularmente considero o one-on-one como um ambiente em que a gente troca ideia. Então, eu funciono organizando melhor ali numa planilhinha, adoro planilhas, né? As anotações do que a gente conversa. E eu tento separar em dois momentos. Um momento em que a pessoa traz uma pauta, seja ela qual for, o que a pessoa tiver a fim de falar. E um momento em que eu trago a minha pauta. E aí, na minha pauta, eu deixo separado contextos. Eu tento, na minha cabeça, separar contextos para entender como que a pessoa tá no seu momento de vida, se a pessoa tá bem, se ela tá passando por algum momento mais turbulento que possa afetar, né, um rendimento no trabalho, e a gente também precisa entender que isso acontece. E a parte do contexto profissional também, então dá um feedback de entregas legais que aconteceram, citar momentos em que a pessoa se destacou e também feedbacks de alinhamento quando, de repente, não é uma coisa tão legal, né? Algum ajuste de conduta comportamental ou até técnica que a gente gostaria de que fosse alinhado.
Pô, pra puxar um one-on-one, você acha que existem técnicas, assim, que ajudam nesse direcionamento da conversa?
Sim, inclusive a gente tem, né, um curso voltado para lideranças, para fazer justamente conversas de alinhamento, conversas de desenvolvimento e conversas de performance. É uma parceria que o Luísa Leves tem agora com a Carta. Inclusive, a Cíntia da Carta, se não me engano, já participou de algum podcast aqui com, né, com Gouveia.
Foi.
E eu, particularmente, participei do curso e eu uso até hoje algumas ferramentas que me ajudam. Então, sim, tem ferramentas. Se eu for citar algumas aqui, então, por exemplo, primeiro, periodicidade de one-on-one. Você tem aquelas pessoas que gostam de falar, que gostam de se comunicar, de ter uma proximidade maior. É legal você falar, assim, num período quinzenal. Às vezes, até, é legal falar num período semanal, se você percebe que é uma pessoa, assim, que precisa de um pouco mais de acompanhamento, de repente ela é nova de time, ou nova de conhecimento técnico, precisa de um acompanhamento maior. E tem pessoas, assim, que tipo, putz, mano, one-on-one de novo, já falei tudo que eu queria falar. E aí, a pessoa, às vezes, a própria pessoa fala, putz, deixa a gente espaçar, por exemplo, mensal, pode ser? Pode ser, a gente adapta conforme a necessidade. Então, essa é uma das ferramentas, e a gente cruza também com essa ferramenta de entender a periodicidade com um quadrante em que você verifica o quanto a pessoa precisa de acompanhamento. É uma ferramenta bem legal também.
Pensando muito que o one-on-one, ele tem que partir de quem exatamente, assim? Você acha que o colaborador é quem puxa ou o líder é quem vai ditar, assim, a regra do tipo, não, temos que ter um one-on-one, sabe? Aí sim, aqui no Labs é meio que já enraizado na cultura, tipo, one-on-one. Eu já entendo que é isso e eu gosto, é uma cultura que eu gosto muito. Mas pensando muito, tipo, numa galera que tá numa outra empresa, que talvez nem tenha isso muito enraizado, ou nem tenha tido ainda. Quem você acha que é a pessoa que puxa isso?
Trazendo uma reflexão aqui pro que você falou, realmente, a gente tem enraizado na nossa cultura, desde o diretor da vertical, tendo um one-on-one com o tribe leader, e o tribe leader tendo um one-on-one com os squad leaders e tech leaders, e a gente, eu como squad leader, tendo um one-on-one com os devs. Então, de fato, é uma coisa que é cobrada de nós como liderança, a gente ter esse acompanhamento junto com o time. Pensando nas empresas que não têm essa dinâmica, primeiro, galera, você que é líder e tá escutando a gente aqui, mesmo que não seja uma exigência, pô, tenta se aproximar do seu time, né? E fazer uma dinâmica de bate-papo para você trazer esses contextos de tanto pessoais quanto profissionais. Agora, liderado, caso o seu líder não tenha, por exemplo, puxado ainda, puxe você. Não é um impedimento. Essa aproximação é muito boa para não causar intrigas, né? Justamente para você ter um alinhamento ali na comunicação, porque às vezes você tem um sentimento, ou mesmo alguma coisa que aconteceu situacional do dia a dia, mas você não teve oportunidade de comentar com o seu líder, poxa, é uma oportunidade de você dar esse feedback também, não só receber o feedback.
Sim, é um momento, acho que, onde também um começa a conhecer melhor o outro, né? E ter uma aproximação como pessoas, né? Que aí você entende como você pode falar de uma maneira que, por exemplo, tem pessoas que às vezes você vai trocar uma ideia e aquela pessoa, ela, você tem que ter um pouco mais de jeito pra falar, porque às vezes a pessoa não vai ter um entendimento de como você fala, às vezes você é meio brutão pra falar e a pessoa não vai entender isso de como é o teu jeito, né? E aí ela vai ficar meio assim. E aí é onde as pessoas vão também se entendendo e se conhecendo mais também, entendendo, tipo, putz, essa pessoa é um pouco mais seca, ela não é tão mais cuidadosa pra falar, vamos assim dizer, né? Tem muito disso também, né?
Sim, e acaba sendo também uma das ferramentas que a gente tenta trabalhar em one-on-one, né? Então, por exemplo, você pode ter um perfil mais seco, mas de forma nenhuma você precisa ser mal educado com uma pessoa, né? Então é uma oportunidade também de você trabalhar líder e liderado em fazer com que o seu perfil mais seco não seja um perfil ofensivo. Então, nesse ponto, é mais assim, bichão, tem o seu jeito, mas não exagera, né? Senão você também acaba ofendendo as pessoas.
Sim, sim. É isso, a gente vai meio que equalizando a régua, né?
Outro ponto legal que a gente pode trazer em one-on-one é, conforme as conversas vão acontecendo, você entende, de repente, alguma skill que a pessoa quer desenvolver. Então, às vezes a pessoa, por exemplo, quer dar um feedback, seja feedback positivo ou construtivo de melhoria, mas não sabe como. Então, a gente pode trabalhar ferramentas e até treinar formas de dar feedbacks.
Nossa, sim, isso é muito bom, né? Porque você troca uma ideia e você fala, como eu poderia falar isso, né? E até mesmo pela questão do, como eu tinha falado no começo, né? Eu entendo como um ambiente seguro é onde também você abre pra falar se alguma determinada situação, qual se esse entendimento dessa situação que às vezes você pode ter entendido ruim, de fato foi ruim, e aí o seu líder te ajudar nesse feedback com o outro, né?
Exato. E até pensando nesse ponto de feedback, né? Você tentar montar uma estrutura para você dar o feedback para a pessoa, você também entende o contexto que a pessoa está passando, né? E no one-on-one em específico, a parte do contexto é muito importante, porque aqui a gente não mede cards entregues, número de linha de código entregue, quantidade de código entregue. A gente entende que a performance ela está diretamente atrelada ao seu momento de vida. Então, tem aquela semana, aqueles dias que você não está muito bem, você não está performando como você sabe que normalmente você performaria. Essa conversa, essa aproximação é importante justamente para a gente também respeitar o limite de cada um e saber que é temporário. A acho que nesse ponto também, uma coisa que eu queria trazer é o que não rola em one-on-one.
Ih, boa, boa, boa. Polêmico, hein?
Polêmico. Vamos lá, o que, que não rola em one-on-one? Cara, a gente tenta, né, entender o momento de vida da pessoa. Às vezes a pessoa não tá num momento legal mesmo, porém, entretanto, contudo, todavia, o one-on-one não é uma sessão de psicólogo com...
uma terapia.
Uma terapia, né?
Gratuita, então... né?
Exato, então a gente quer conhecer o seu momento pra gente entender o contexto pessoal e profissional. Porém, você ficar reclamando ali da sua vida, das coisas que não deu certo, putz, a gente vai despender um tempo valioso ali, que não é o objetivo, né, da conversa. Eu particularmente gosto de conhecer profundamente quais são os problemas da pessoa, para eu também entender, de repente, um direcionamento melhor, de repente até com o RH ou a galera do social aqui do Magalu. Mas, no geral, a gente tenta também estabelecer esses limites.
Bom, então a gente pode também considerar que na parte do one-on-one, a gente vai ter é uma palavra meio polêmica, né, do Twitter, que é o coaching, né? Porque assim, a gente tem uma coisa do... Eu vou usar o termo coaching, mas mais por conta da questão do direcionamento, né? Da ajuda do direcionamento quando a gente vai falar na parte de carreira, né? É onde a gente também vai falando com um líder de tipo, o que gostaria de fazer e ele te ajudando no como fazer, né? Pra chegar naquele... Por exemplo, sou um dev sênior e quero ser dev especialista. Qual esse trajeto, né? No one-on-one também posso colocar esses pontos, assim, não?
Pode. Porém, eu confesso pra você que eu nunca pensei pelo lado de coaching.
Eu usei o termo coaching porque eu falei, caraca, parando pra pensar.
Parece
um coaching.
Parece um pouquinho, mas eu particularmente nunca pensei por esse lado. Mas, de fato, um dos objetivos também do one-on-one é estabelecer um PDI, né, junto com o liderado, no caso, pensando líder liderado, né? Então, a gente tem, primeiro, a questão do alinhamento, então, saber onde você tá e se você tá indo bem, e entender também seu momento futuro, né? E aí, a gente tem várias nomenclaturas para isso. Desenvolvimento, PDI, trilha de carreira, meio que tudo ali é entrelaçado, né? A gente tem uma ferramenta aqui dentro do Luiza Labs em que a gente monta junto com o liderado desafios para que ele possa puxar nos próximos 3 meses, nos próximos 12 meses, e aí vira um backlog nosso, né? Mas é importante colocar também que isso não é uma promessa, né? Nem de aumento de salário, nem aumento de cargo. É realmente um plano de desenvolvimento para que a pessoa consiga ter visão de futuro, né? Onde ela, sim, quer chegar. Também no contexto de plano de desenvolvimento da pessoa, a gente pode trazer algumas sugestões, como, por exemplo, fazer one-on-ones com outras pessoas que não sejam necessariamente o líder. Então, no caso, se o objetivo como dev sênior, como próximo passo é me tornar, por exemplo, um tech leader, eu posso procurar um tech leader dentro do Luiza Labs ou até no mercado e começar as sessões de one-on-one para trocar figurinha, trocar ideia, para a pessoa entender qual é o escopo de atuação ali dessa galera. Então, o one-on-one, ele não se atém somente a líder e liderado.
Sim, nossa, bom ponto. Que é isso, né? Você começa a também ter outras visões e é esse papo de guiando na sua carreira, né? Tipo, com pessoas que já estão onde você quer chegar e aí você vai pegando um pouco do caminho pra trilhar até aquele ponto, né? É bem da hora isso, né, mesmo. E aqui no Labs tem bastante disso, né? Da galera one-on-one com outras pessoas que não sejam liderados justamente pensando nisso, né? Uma coisa que também pode ser feita no one-on-one é, tipo, trocar uma ideia sobre alguma coisa que você tá emperrado para uma solução de um problema? Você acha que isso cabe no one-on-one? Pedir uma ajuda?
Eu acho que cabe até a página 2. Então, eu com cabeça de liderança, eu escutaria o problema, claro, mas eu teria ao máximo. A minha tentativa seria de fazer com que o liderado compartilhasse isso com o time. Porque, na real, isso pensando que seja um problema técnico, né? Se é um problema técnico, na real, eu como liderança não devo interferir. Então, eu posso te falar assim, putz, pessoa X, você tá com receio da equipe não receber bem, de repente, essa dúvida que você tá falando? Então, eu posso te ajudar a levar isso numa dele ou em algum momento ali com o time pra gente criar esse ambiente seguro. Mas, na real, eu acredito que eu mesma teria pouco envolvimento.
Boa. Pensando em fazer uma agenda de one-on-one eficaz, Existe uma regra para isso?
Em questão de tempo, eu diria não existe uma regra. E isso vai depender muito das duas pessoas, dos dois lados. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que falo muito. Então, se a pessoa do outro lado me der corda, vira um one-on-one eu em que eu fico falando. E a pessoa fica escutando. E aí, se a gente pega, por exemplo, a outra pessoa do outro lado que fala muito, e eu sei que eu falo muito, eu sei que é melhor eu separar um espaço maior de tempo ou não fazer com que eu tenha a reunião logo depois do one-on-one. Porque pode ser que a gente tenha que cortar a conversa no meio do caminho. E isso não é legal. Então, se tiver que estender, a gente estende um pouquinho, direcionando ali para cumprir o time box, né? Mas tentar não cortar do nada também. Ao mesmo tempo que, por exemplo, uma agenda de meia hora, a gente, se não tiver muita pauta, nem nada para alinhar, e sendo uma pessoa que de repente fala pouco, compartilha pouco, às vezes você fala ali o alinhamento em 5 minutos e não tem exatamente o que fazer mais. E aí, nesse ponto, eu acho que o ideal é trazer essas ferramentas para que fique mais dinâmico.
Eu até ia perguntar, qual que é um tempo ideal? Existe essa regra? Ou, assim, quando se fala de one-on-one, muito pensando nas técnicas e tudo mais, é colocado um tempo mínimo de conversa ou alguma coisa do tipo?
Não. Não existe uma regra. Eu, particularmente, gostaria que todos os meus one-on-ones com liderados e líderes, com os meus líderes, fosse de 1 hora. Mas eu sei que é muito tempo. Normalmente, eu coloco apenas 30 minutos. E aí, o que, que eu faço? Quando eu vejo que eu quero aplicar uma dinâmica específica, eu tenho combinado com as pessoas, falando, olha, no próximo one-on-one, a gente vai trabalhar a dinâmica tal, e como eu sei que vai ser demorado, a gente separa os 15 primeiros minutos para alinhamento e 45 minutos para fazer a dinâmica. E aí, nesses pontos, a gente tem conseguido alinhar para que seja, por exemplo, 1 hora. Mas, no geral, pela quantidade de liderados e one-on-ones, a gente tenta adaptar para que caiba em 30 minutos. E, de novo, vai de acordo com o perfil da pessoa. Inclusive, quando eu percebo que 30 minutos não é o suficiente, eu já ajusto o convite ali do calendário para que seja 1 hora recorrente e a gente atravessa as outras reuniões e vai dessa forma. Então a gente não consegue alinhar.
Isso aqui. Ô Pri, agora eu tenho uma curiosidade. Como liderada... Como é o teu one-on-one com o teu líder?
Meu one-on-one com o meu líder é tiro, porrada e bomba.
Ô louco, é pesadelo.
Mentira, tô brincando. Meu one-on-one com o meu líder é um pouquinho diferente, porque na hora de fazer a pauta ali do contexto profissional, eu também adiciono uma pauta de contexto de pessoas. Então, eu tento passar ali pelas pessoas, citando, por exemplo, ah, fulano de tal compartilhou comigo que não tá num momento muito legal. Não acho que é o caso de você falar com fulano de tal, ou o contrário, acho que é o caso de você sim se aproximar dessa pessoa também. E aí, adicionando essa pauta, meio que acaba estendendo um pouco também, né? Então, por exemplo, o meu one-on-one com o meu líder, ele é de 1 hora. Coisas que acontecem na nossa realidade aqui, né? Sendo duas lideranças, a gente tem muita agenda no meio do caminho ali da semana. Então, a gente vai adaptando conforme necessidade. Às vezes, a gente faz one-on-one mais pra noitinha, assim, ou mais de manhãzinha, e sem problemas. A gente entende o contexto um do outro. E também, da mesma forma com que eu traço, né, com que, na verdade, os liderados traçam comigo um PDI, acontece a mesma coisa, né? Eu traço com o meu líder um plano de desenvolvimento. E o plano de desenvolvimento, eu entendo que ele é mais do liderado do que do líder, porque é onde eu quero chegar como liderado. Então, eu deveria puxar com o meu líder, falar, eu quero chegar aqui e eu suponho que eu tenho que fazer tais coisas. Você concorda? E aí, ao meu ver, pelo menos, eu acho que deveria funcionar assim.
É porque eu imagino que a estrutura deva ser mais complexa, eu acho, né? Quando a gente fala de one-on-one, de líderes, né? Porque assim, pensa que no meu one-on-one, eu e você, eu acho que é simples. Simples porque, tipo, é só nós duas e eu só vou reportar pra você coisas de mim mesmo e é isso. É essa conversa, assim. E aí, você tem os retornos, sejam feedbacks ou alguma coisa que você tenha que passar pra mim. É isso. E aí você tem dois times, você tem mais já deu umas 10 pessoas, né? Então você tem que falar dessas pessoas, e aí você também fala de você, e aí você também fala de todas as coisas que você cuida junto, que aí são as iniciativas e tudo mais, né? Então eu imagino que seja bem mais complexo, né?
É, a gente tenta separar a parte de entrega em agendas de entrega, né? Então, quando eu tô no meu one-on-one com o meu líder, eu realmente só falo de pessoas, eu não falo de entregas. Às vezes surge a questão de entrega, tipo, cara, ó, falando de, tipo, a pessoa não tá entregando, não tá performando tão bem, ela tá num momento de vida não muito legal, então a gente sabe que o ritmo de entrega vai ser um pouco mais lento e tudo bem também. Aqui no Isa Labs a gente tem super compreensão em relação a isso. O que eu vejo que às vezes causa um pouco de conflito interno é quando eu, de repente, tenho algum problema pessoal. Então, sabendo que eu tenho que cuidar dos meus liderados, meu líder tem que cuidar de mim também. Então, eu fico, putz, eu não quero reclamar, mas eu também preciso expressar quando eu não tô bem.
Uhum.
Então, às vezes, isso entra em conflito comigo, de o quanto eu falo pro meu líder que não tô legal e, tipo, o copo tá enchendo, sabe? É um contexto um pouco diferenciado ali. E eu acho que tem uma troca também. Eu me importo muito também com o meu líder. Eu sei, quando a gente tá num contexto muito punk, entrega de iniciativa, ferimento de metas, eu sei que também tá punk pro meu líder. Então, tem uma preocupação mútua ali de um perguntar pro outro. Cara, você também tá bem? Você quer dividir um pouco comigo aqui agendas, reuniões, threads, comunicações?
E faz muito sentido, né? Que é isso, você tá num papel de liderança também, então você entende tal o que ele tá passando, o que ele tá sentindo. É que aí eu entendo também que as cobranças são um pouco diferentes, né? Eu meio que brinco que a cobrança, quando ela vem de cima, ela vem bem mais forte, ela desce funilando, né? Eu acho que é isso, eu não sei.
Putz, Ari, assim, eu acho que a questão da cobrança, ela é natural e, claro, inerente ao cargo, né? Mas eu não sinto que há uma cobrança em cima das pessoas. Acho que é uma cobrança em cima de entrega, mas no contexto de empresa. Tipo, contexto de você saber que aquela iniciativa é importante e todos nós juntos corremos atrás de fazer aquela entrega. Eu acho, né? Talvez eu esteja muito ali, Alice no País das Maravilhas, achando que... Aí você me diz, Ari, você acha que a gente sente o chicote nos devs?
Pra mim, eu acho que é muito tranquilo, assim. Aquela, né? Tranquilo até demais. Nossa, que...
Tá bom, a gente passa mais uns cards, hein?
Não, tá muito bom, tá muito bom. Mas é, eu acho que é bem tranquilão, assim. Bem... Eu acho que é um ritmo total sustentável e bom, sabe? De uma maneira que não... Real, não adoeça, saca?
E pra você, Ari, o one-on-one é uma dinâmica que você... sente vontade de fazer? Ou é alguma coisa do tipo, nossa, que saco, mais um?
Entrevistar a sua líder é isso, você é questionada depois. Eu particularmente gosto muito do one-on-one, principalmente do jeito que... Eu não tô nem puxando o saco, eu tô falando real, porque eu sempre falo isso pra ela e falo pra todo mundo, mas é, eu gosto muito de como você estrutura, assim, o nosso one-on-one, porque assim, eu me sinto muito tranquila de trocar ideia, falar, até partes pessoais mesmo, assim, de tipo... Porque é aquela coisa, né? A gente tá num... Querendo ou não, a gente tá numa empresa e a gente sempre fica naquela coisa do tipo, eu não tô muito bem, assim, sei lá, tipo, tô numa semana meio caótica na faculdade, sei lá, um exemplo, né? Cara, eu vou falar isso pro meu chefe, sabe? Tipo, mano, tá osso, assim, sabe? E não, assim, eu acho, eu tenho uma pessoa que me lidera que eu sinto total abertura, assim, pra trocar essa ideia. E que estrutura o one-on-one também num ponto de que eu consigo ver evolução muito nos pontos de que eu percebo falhas. Assim, não falhas, mas que eu preciso de melhoras, né? Então, eu acho que o one-on-one é muito bom nesse ponto de ter essa proximidade com o meu líder. É muito estranho falar isso porque eu tô falando com você, então é um ponto bom que eu falo com você diretamente. E é isso, tipo, eu entendo que eu tenho um apoio muito bom, assim, de você. Já tive situações em que eu pedi ajuda pra você, de tipo, ah, como eu faço determinada situação, e você foi lá e me deu todo o apoio, me ajudou e tal. Então, eu entendo que é um momento que faz total sentido, porque eu já passei por momentos de não ter. Porque, querendo ou não, no one-on-one, ele é quase que um feedback sempre, assim, né? Não é aquele momento só do feedback, né? Então, a gente tem um, meio que um feedback constante. Então, é bom porque aí eu vou também tendo sentimentos, né? De como tá, de como eu estou indo, se eu tô falhando em algum momento, em algum ponto que eu não tô entendendo que eu estou falhando também. E eu acho muito louco também essa questão da abertura, assim. Pra mim, a parte da abertura é a melhor, assim. Eu sentiu. Por isso que desde o começo do programa eu falei sobre ser um ambiente seguro, né? Porque eu acho que é isso que as pessoas às vezes sentem falta, né? De ter um ambiente tranquilo e seguro pra que elas possam falar. Sem medo de tipo, putz, tô falando com o meu chefe, sabe? E caraca, eu vou falar isso pro meu chefe? Eu vou ser demitido. É tipo isso, né? E aí eu acho que é isso. Pra mim, o One on One, ele faz muito sentido e acho que ele é muito bom. E acho que quem não tem, deveria muito ter, assim. E é o que a Pri falou. Galera que acaba não tendo, que é liderado ou que é líder, vamos puxar aí, porque faz parte do contexto do nosso desenvolvimento profissional e acho que faz muito sentido, assim, a gente ter isso. É, seja quinzenalmente, semanalmente, mensalmente, como fizer sentido pra ambos, né?
Que bom que você não odeia nosso one-on-one.
Eu gosto, eu gosto.
Tem um ponto que eu acho legal citar também, é quando você quer pedir ajuda pra menos e pra mais, né? São os dois casos. Então, às vezes, a gente tá ali no contexto, tipo, putz, uma iniciativa super punk, desafiadora. E às vezes você quer ficar lá mais no seu cantinho, fazendo feijão com arroz, cara, que nem você falou, total ambiente seguro pra falar, líder, me dá uma coisa mais suave, assim, pra fazer essa semana, não tô legal, esse mês não tô legal. Ao mesmo tempo que o contrário também é verdadeiro. Então, se você quer mais desafio, mais coisas diferentes, de repente acompanhar o PO ou o squad leader em alguma coisa diferentona, assim, putz, total espaço pra pedir, né?
É até aí onde muita gente vai vendo a vocação pra outros papéis também, né?
Verdade.
Então é isso, pessoal. Você que escutou a gente, é líder e liderado e não pratica essa cultura do one-on-one, começa. Puxa aí seu líder, puxa aí seu liderado e bora aí. Qualquer helpzinho que vocês até precisem ou dúvida que vocês tenham de como a gente faz aqui no Labs, a gente vai disponibilizar a rede social da Pri e aí vocês podem dar um ping nela. Você que escutou o programa, curtiu, compartilha. Estamos no Instagram e no Twitter como @cabecadelab. Eu tô no Twitter como @3cores.
E eu tô no LinkedIn como Priscila, com sc2ls.satsuma, meu sobrenome. Tá na descrição.
Boa, Pri!
Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.